disse Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Esta canção, porque Jesus nos resgata a cada dia, mas ele traz com certeza vida e vida em abundância para as pessoas que abrem o seu coração a ele. E nós estamos recebendo uma missionária, né, uma serva de Deus, que é a Tatiane. É isso, Tati? Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Osair. Boa tarde, ouvintes da Rádio Coração. Boa tarde, família Encheivos, que eu amo e que estão aí escutando, ligados na rádio junto com nós. E eu falo para você, Osair, que é uma alegria estar aqui com vocês. É uma superação mesmo para mim hoje poder falar um pouquinho das maravilhas que o Senhor fez na minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor também vai fazer maravilha na vida de cada um de vocês que estão escutando esse programa.
Então você está superando duas vezes, né?
Duas vezes aí.
Uma superação que já aconteceu e superando mais uma aqui,
superando,
né,
superando mais uma.
Tatiane, conheço a você alguns meses, né? Algum tempo. E aí, conversando com seu esposo Marcelo, contando para ele do quadro aqui de superação, ele falou assim: a minha esposa, olha, pode participar desse momento, porque ela é um grande milagre, ela é uma grande graça. E eu fiquei feliz. Um abraço para você, Marcelo, toda a sua família e sua... cara, metade está aqui conosco hoje, né? Tatiane, fala um pouco da sua família, lá da sua infância, como foi?
Bom, primeiro eu vou falar de mim hoje, né? Eu sou casada, tenho 33 anos, sou casada com o Marcelo, que a Uzeira acabou de falar. Quero mandar um beijo para ele, que eu tenho certeza que nesse momento ele está intercedendo por mim. Temos duas filhas lindas, duas Marias, a Maria Clara, de 2 aninhos, e a Maria Eduarda, de 4 anos. E hoje eu posso falar que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Somos os coordenadores da Missão Encheivos, que é um presente, um grande presente que Deus nos deu para mim e para o meu esposo aqui em Dourados. Mas nem sempre a minha vida foi assim. Eu venho de uma família que ela se dizia cristã. Mas, na verdade, conhece aqueles católicos light, Oséir?
Conheço um monte.
Isso.
A gente, se brincar, fica assim também.
Então, os meus pais, eles eram assim. Eles falavam que eram católicos, mas eles iam na igreja, nas missas, algumas vezes. Nem os domingos, que é o nosso dever de cristão, eles não iam. Então, assim, eu cresci sem ter uma base religiosa na minha vida. E a lembrança que eu tenho, assim, dos meus pais, do casamento deles... é somente de muita briga. Porque, assim, minha mãe e meu pai, eles brigavam sempre. Todas as imagens, assim, que eu tenho na minha cabeça é do meu pai pegando a mala dele, falando que ia embora, minha mãe gritando, discutindo. Só que ele não ia. E isso trouxe uma grande insegurança para dentro de mim. E, além disso, a minha mãe, ela era alcoólatra. Ela bebia todos os dias, fumava, e meu pai sempre acompanhava ela também. Então, assim, eu vejo que eu cresci com isso dentro de mim. Eu cresci com essa insegurança dentro de mim, e também isso gerou um complexo de inferioridade muito grande. E olha só, na cabeça de uma jovem, eu pensava que eu iria curar esse meu complexo me entregando para a primeira pessoa que eu conhecesse. Eu achava que se eu arrumasse um namorado e me entregasse para ele, eu iria curar essa minha insegurança e meu complexo de inferioridade. Não foi nada disso que aconteceu.
Ah, é? Mas você conseguiu arrumar um namorado? Você viveu tudo isso que você queria viver e no resultado foi nada?
É, foi nada, foi isso mesmo. Eu comecei a namorar muito cedo, com 14 anos eu comecei a namorar esse menino. Nós namoramos 1 ano e meio, 2 anos, e eu logo me entreguei para ele. Com ele eu comecei a beber, comecei a fumar, comecei a cheirar lança perfume, que hoje os jovens acham que é tudo normal. Mas na verdade, esse mundo, eu falo que a gente está entrando cada vez num poço sem fundo. E aí passou esses 2 anos de namoro. Eu terminei com ele porque eu vi que não era nada disso que eu queria. Na verdade, eu achei que ele era o homem da minha vida, que eu o amava, só que não era. Eu me decepcionei, eu vi que aquela carência que eu tinha dentro do meu coração começou a aumentar ainda mais. E aí eu fui buscando em outros homens, em outros meninos, em outras drogas, em outras coisas. E cada vez mais eu fui me afundando.
E quantos anos você estava nessa época? Quantos anos de idade você tinha?
Então, aí com 15 anos, Ozair, eu terminei com ele com 15 para 16 e eu comecei a fumar maconha. Com 16 anos eu comecei a fumar maconha, comecei a beber todos os dias, já estava namorando um outro menino. E aí eu comecei a beber todos os dias porque a gente estudava todo mundo na mesma escola, então a gente tinha aquele negócio de matar aula, para jogar baralho, para ir cheirar lança, para tomar cerveja. Então a gente tinha festinha todos os dias. E eu comecei a fumar maconha, depois eu vi que a maconha não era isso, e eu comecei a fumar haxixe, e eu fui experimentando todas as drogas. Comecei depois do haxixe, eu comecei a ir para cocaína, comecei a fumar também o pasta base, que fala que é o mesclado, né, de maconha misturado com a cocaína. E nessas festas que tem aí, festa rave, que é das meia-noite ao meio-dia do outro dia, também a gente tomava ácido, para que a gente pudesse ficar ligadona a noite inteira, dançando, sem perder o sono. E eu falo assim, que a droga é uma droga, realmente. Todas as vezes que eu usava droga, né? No momento em que eu usava, eu me sentia uma pessoa superior. Porque eu era muito insegura, eu tinha esse complexo de inferioridade. E através da droga, das bebidas, quando eu estava naquele momento no auge da droga, eu me sentia uma mulher poderosa, uma menina, uma pessoa poderosa. Porque eu perdia a minha timidez, eu conseguia conversar com os meninos, né? Só que depois que o efeito da droga passava, em que eu chegava na minha casa, colocava a cabeça no meu travesseiro, tamanha era a tristeza que tinha dentro do meu coração, porque isso não leva a gente a lugar nenhum. As drogas, eu falo que só leva a gente cada vez mais para baixo.
Agora, Tatiane, eu penso que a grande pergunta que fica, eu queria saber o que passa no interior, o que falta? Será que é por causa da família? Será que é por causa do vazio? O que acontece? Porque a droga é uma doença. O que acontece que a pessoa vai procurar essa fuga? Na verdade, é uma fuga, né? Tentando consertar alguma coisa. O que acontece, na verdade?
Então, Ozair, eu vejo assim por mim, que eu cresci com uma carência muito grande no meu coração. Dentro do casamento da minha mãe e do meu pai, faltava esse amor. Né? Faltou também uma base religiosa para falar de Deus. Eu nunca tive isso dentro da minha vida. Dentro da minha infância eu cresci assim insegura, então era uma busca. Né? Eu queria ser feliz, eu queria procurar o amor de Deus, que hoje eu vejo que é o amor de Deus, em outros lugares, em lugares errados, em pessoas erradas, e eu nunca encontrei, porque eu só me decepcionei nesse mundo que eu vivi. Eu falo assim, sabe, quantas e quantas vezes... Hoje, assim, eu fico até com vergonha de falar, mas eu vejo, assim, que tudo que eu passei, hoje eu vejo que aquela passagem da Bíblia, onde superabundou o pecado, hoje superabundou a graça de Deus, né? Porque eu vejo, assim, em todos os meninos que eu ficava, que eu recorria, que eu tentava me encher desse amor,
me abastecer
desse amor, eu só me encontrava cada vez na desilusão. Porque eu vejo que os meninos de hoje em dia... O que eles querem com as meninas que saem na noite? Eu bebia, eu fumava, eu usava droga. Então eu era uma referência fácil para que os meninos chegassem e pudessem me levar até mesmo para a cama. Então eu falo hoje para as meninas se cuidem. valorizem, né? Vivam a castidade, deem valor a isso que o Senhor deu para vocês, porque eu tenho certeza que o Senhor quer algo muito maior para vocês. Ele tem reservado um homem, um casamento para vocês, e não é essa vida que eu tinha, uma vida fútil, passando de mão em mão, usando drogas, bebendo, caindo, né, até o chão, como as meninas falam, que eu bebia mesmo até cair. Se eu não caísse, não estava bom.
Tatiane, o que aconteceu na sua vida que você viu que essa vida não era de Deus, não era para você, que você tinha que sair fora e que tinha que ter uma vida nova? O que aconteceu?
Então, Osair, eu comecei a usar droga, entrei nesse mundo das drogas, até que um dia minha mãe, ela descobriu que eu estava fumando maconha. E aí ela pegou e me mandou para Campo Grande para que eu fosse estudar fora. Ela pensou assim com ela, que os meus amigos estavam me levando para o mau caminho. E então eu fui morar em Campo Grande, morei sozinha, e eu falo que lá eu vivi a pior fase da minha vida. Porque aqui eu ainda tinha minha mãe e o meu pai que ainda tentavam me segurar. Eles não conseguiam, porém eles tentavam. E então eu fui morar em Campo Grande, eu morei sozinha, fazia faculdade. Minha mãe, nós tínhamos uma loja lá, minha mãe deixou que eu tomasse conta dessa loja, eu tinha carro. Então eu falo que quando eu morei em Campo Grande, a minha vida ficou do jeito que o diabo gosta. Porque eu morava num apartamento sozinha, eu levava os meninos que eu quisesse para dormir comigo. No meu apartamento ele já tinha virado um ponto de encontro, porque os meus amigos iam lá para cheirar cocaína, para fumar maconha, porque lá tudo podia. Lá era realmente assim, eu posso falar que o lugar onde eu morava lá era esse ponto de encontro, né? A gente ia nas bocas de fumo buscar droga, tudo para usar lá. E até o momento em que eu recebi uma ligação do meu pai. Meu pai, que morava aqui em Dourados com minha mãe, eu morava lá em Campo Grande. E ele me ligou e falou assim: Tatiana, a sua mãe, ela vai ter que fazer uma operação, uma ponte de safena. E a minha mãe, Osair, mesmo que ela fosse alcoólatra, eu falo assim que ela sempre foi o meu espelho, né? A minha mãe, ela era um exemplo de mulher, uma mulher muito batalhadora, ela trabalhava muito, uma mãe muito carinhosa comigo. Para mim, ela foi a melhor mãe, uma mãe amiga. E aí meu pai me deu essa notícia. E minha mãe, ela sempre foi muito forte. Eu nunca vi minha mãe num hospital, nunca vi ela doente. E quando meu pai me deu essa notícia, ele pegou e falou assim: Tatiana, mas você não precisa se preocupar. Não precisa vir para Dourados, vem só o fim de semana que a sua mãe já vai estar em casa. E eu falei: não, pai, eu quero ir agora. Eu vou agora para Dourados. E eu lembro que eu peguei o primeiro ônibus, fechei a loja e vim para cá porque eu queria encontrar a minha mãe. E quando eu cheguei aqui, a minha mãe, ela estava no hospital. Ela estava cheia de aparelhos no coração, ela estava indo fazer aquele cateterismo que fala, porque ela ia se submeter à ponte de safena. E assim, algo que marcou muito na minha vida foram as palavras que a minha mãe falou para mim antes de entrar na sala de cirurgia. Porque ela olhou para mim, ela me chamava de minha magreza, porque eu sempre fui magrinha, sempre fui pequenininha. E ela olhou para mim e falou assim: Tati, olha o que o cigarro fez com a mamãe. Eu quero pedir uma coisa para você. Para de fumar. Cuida do seu irmão para mim, porque a mamãe não vai mais voltar. E eu lembro, Zair, que eu olhei assim para ela, sabe? Os olhos dela não estavam cheios de lágrimas, eu também. Eu olhei para ela, eu beijei ela bem forte e falei assim: não, mãe, você vai voltar. Você é forte, você vai conseguir. E ela falou assim: mas faz essa promessa para a mamãe. E aí a minha mãe entrou para aquela sala de cirurgia. E eu e os meus irmãos, que nem conhecia Deus, nós não tínhamos uma base, que nem eu falei, nós não sabíamos nada da palavra de Deus, nós começamos a se unir em oração. Eu me lembro que dentro do hospital eu tinha um terço, eu não sabia rezar o terço, mas tamanha era minha sede, meu desejo, porque as pessoas falavam que existia um Deus do impossível, que Ele podia tirar a minha mãe daquela situação que ela estava. E eu e meus irmãos, a gente começou a rezar, começamos a orar, pedimos para que as pessoas fossem lá fazer oração para ela dentro da UTI, porque nós não podíamos entrar, a gente só podia ter a visão da minha mãe dentro de um vidrinho, só podíamos ver ela assim. Até que um dia os médicos chegaram para nós e falaram: olha, Tatiana, nós fizemos de tudo para sua mãe. Só que agora não tem mais jeito. Então nós tivemos o desejo de levar a minha mãe para São Paulo, porque nós queríamos levar ela para os melhores médicos, porque nós não acreditávamos num Deus do impossível. Nós rezávamos, porém, a gente queria fazer de tudo para que ela saísse dali. E levamos ela para São Paulo, mas quando nós chegamos em São Paulo, eu me lembro que eu estava com um terço na mão, e os médicos chegaram para mim, para os meus irmãos, falaram assim: olha, nós precisamos conversar. E olharam e falaram assim: a sua mãe não aguentou, e ela levou ao óbito. Eu me lembro assim como se fosse hoje. Eu estava com um terço na minha mão, e naquele momento, Ozair, eu falo que eu fiquei com muita raiva de Deus. Eu fiquei magoada com Deus, porque as pessoas falavam assim para mim que existia um Deus, que esse Deus realizava o impossível, que esse Deus realizava milagre. E ali naquele momento em que o médico me deu aquela notícia, eu fiquei pensando assim: mas que Deus é esse? Que Deus é esse que levou a minha mãe? Eu pedi tanto para ele, e hoje ele levou a pessoa que eu mais amava. Só que hoje, com os olhos que eu tenho, com os olhos de Deus, eu vejo que de todo mal, Deus tira um bem ainda maior. Porque infelizmente a minha mãe teve que se ir, teve que ir morar junto com Deus, para que hoje eu pudesse ser essa mulher que eu sou hoje.
Nós estamos com... Ela é uma missionária, uma serva de Deus, a Tatiane, que pertence ao Encheivos. E ela parou na seguinte parte da sua situação: quando sua mãe faleceu, Tatiane, aí você deixou tudo, as drogas, o que que aconteceu? Porque você levou um choque, mas ao mesmo tempo você disse que ficou revoltada com Deus. O que que aconteceu com tudo isso?
Então, Ozair, nesse tempo eu me revoltei com Deus, porque, que nem eu falei, eu queria que Deus realizasse ali um milagre, um impossível na vida da minha mãe. Só que hoje eu vejo que Deus precisou fazer isso para que hoje eu estivesse aqui, porque de todo mal, Deus tira um bem muito maior. E aí, depois, com o passar do tempo, eu fui vendo que só Deus realmente, que Ele que estava preenchendo toda a tristeza, toda a carência do meu coração. Mas aquela promessa que eu tinha feito para minha mãe, que eu ia parar de fumar, que eu ia parar de beber, que eu ia cuidar do meu irmão, eu não consegui cumprir. Porque eu vejo que a mudança, nós só vamos conseguir mudar se for através de Deus. Se não tiver Deus na nossa vida, se não tiver Deus na nossa mudança, nós não conseguimos mudar. E foi o que aconteceu comigo. A minha mãe faleceu, 3 meses depois eu conheci um menino e nós começamos a namorar. Esse menino também, ele era usuário de droga, ele era dependente químico, e eu voltei a fazer tudo aquilo que eu fazia novamente na minha vida, né? Comecei a fumar, comecei a beber, comecei a usar drogas.